Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do projeto Formiga Elétrica, que se desdobra entre site, canal no YouTube e nosso querido podcast aqui, o FormigaCast, onde nós podemos desenvolver melhor assuntos que são um tanto extensos demais para a gente levar para os nossos vídeos. Então aqui a gente solta o verbo mesmo, traz convidados especiais. E se você conheceu Formiga Elétrica agora, nunca tinha ouvido falar da gente, por gentileza, dá uma olhadinha aí no nosso trabalho. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Anchor, não sei qual agregador de podcasts você usa, mas se gostar do nosso papo aí, fica até o final, confere. Se você gostar, dá um seguir aí, ajuda o Formiga Elétrica a crescer. Também procura a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. E o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/formigaelétrica. E se você não conhece, dá uma olhada lá. Isso é claro, se você gostar do nosso trabalho. E hoje nós voltamos aqui ao tema do horror literário, porque isso sempre rende, é claro, mas como a gente sempre gosta de fugir do comum, a gente aproveita aqui a presença, né, de um especialista no assunto, porque afinal de contas, né, o nosso querido Lovecraft não perde a popularidade, todo mundo fala muito dele, mas ainda tem muita gente que acha que horror cósmico é só tentáculo, gosminha. E muitas das coisas que a gente comenta aqui é justamente motivado pelo fato de que a gente acha muito legal a gente procurar as referências dos nossos ídolos, dos caras que a gente gosta, de trabalhos assim que são assim basilares em determinadas artes. E a gente vai fazer exatamente isso aqui. Nós vamos falar do horror literário, mas fugindo de Lovecraft, procurando as bases disso, comentando aí de outros escritores que não são tão famosos assim. E é isso. Para a gente rolar esse papo, eu aqui, Daniel Fontana, juntamente com o assustador Rafael Ranieri.
Aproveitando o tema de Lovecraft, eu só posso dizer que o resfriado com o qual eu estou gravando nesse exato instante é de um horror indescritível.
E conforme eu falei, nós temos aqui um especialista, porque a gente não poderia rolar este papo aqui sem ele. Não é um cara estranho ao FormigaCast, ele já esteve aqui. Portanto, se você tem medo do desconhecido, não tema, porque ele já é um conhecido nosso aqui de longa data. Com vocês, Rodrigo Kimiesic.
Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou historiador e editor, e tem mais horror na Bíblia do que no Castelo de Otranto.
Da hora.
Justíssimo.
Hora da nossa paradinha tradicional, Formiga Meio, saber o que os nossos seguidores, leitores, apoiadores, devotos e afins tinham para nos dizer sobre programas anteriores, sugestões, críticas e tudo mais. E você também pode fazer a mesma coisa mandando um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br para falar aí tanto dos programas antigos, como falar o que você quiser sobre você, o que você gosta no Formiga, o que você não gosta, o que você gostaria de ver. E o negócio é livre para você se expressar e a gente lê aqui com todo prazer. Mas se você não tem nenhum interesse na leitura de e-mails, por gentileza, pule direto para
23 minutos e 43 segundos.
E roda a vinheta, por favor.
Formiga.
Estou aqui com o Gustavo para a leitura de e-mails.
Olá, galera!
E bora lá! Lembra que na semana passada, na quinzena passada, nós tínhamos falado, né, que Tony LeFou falhou, né, na sua missão de se tornar um habituê aqui do Formiga Meio, mas agora ele compensa, mandou e-mail. Por sinal, tá na cara que ele ouviu o que a gente falou da outra vez e ele colocou aqui: sentiram a minha falta, queridos? RS, RS, RS. Aí tá aqui. Salve, pessoal. Sentiram saudades? Espero que sim, mas não conto com isso. Pois bem, não consegui entrar em contato com vocês para falar do programa anterior, porque meu telefone celular resolveu pifar e levei um tempo considerável para adquirir o que estou usando para digitar o e-mail, o que soa bizarro, pois trabalho numa loja de eletroeletrônicos e móveis. Então, se não for incômodo, gostaria de tecer um comentário pessoal a respeito do programa comparando os filmes do Juiz Dredd, do qual confesso só gostar do filme do Carlos Urbano. Bicho, nem de longe quando vi a thumb eu achei que fosse encontrar tantos comentários positivos a respeito de um filme tão sem graça quanto o filme do Stallone. Isso me motivou a rever aquela desgraça, pois foi um puto episódio. Todavia, confesso, a experiência não me foi agradável, tanto que levei 4 dias para assistir aquilo. Dormi 4 vezes, kkk. Ainda assim, valeu a pena a revisita, pois me fez gostar ainda mais dos quadrinhos britânicos e torcer para que ninguém tente adaptar. Quando terminei, só pensei, o Demolidor soa mais Dredd do que o próprio filme do Dredd, kkk. Ah, cara, a gente não falou propriamente bem do filme, a gente falou bem de detalhes bacanas que ele tem e que estão desperdiçados. Ninguém falou assim, não, vale a sessão, cola lá que você vai ter outra visão do filme. Ninguém falou isso.
Compra o Blu-ray, né?
É, cara, eu mesmo só revi por causa do programa, porra. Ai, ai.
Não, e assim, como tudo na vida, tem coisas boas e tem coisas ruins, e daí a gente coloca na balança e no final vê o soldo. Isso não quer dizer que as coisas boas deixam de ser boas, né?
Exato, e fora que, mesmo filme ruim rende papo bom, isso é fato.
Exato, né? E nem sempre filme bom rende papo bom, né?
Exato, é, puta, certíssimo. E aqui ele continua como ele tinha que... como ele tem dois programas pra comentar, ele falou aqui... Agora, sobre o programa da Filosofia em Howard, me flagrei pensativo em vários momentos e achei um tanto estranho ouvir só o tiozinho maneiro do Fórum Conan e o Rafael Ranieri falarem sobre os conceitos. Na hora me perguntei se o Daniel estava, assim como eu, pensando se eles não estavam indo longe demais no papo. Não, cara, eu tava de boa lá e eu contribuí com aquilo que eu pude. Confesso, ao ler Conan, Cole e A Sombra do Abutre, eu não vi nada de filosofia ali. Para mim eram só histórias fenomenais repletas de ação e dou graças por isso. Eu achei ótimo ver esse exercício de perspectiva, me instigou a rever os textos com outros olhos e buscar as minhas percepções a respeito do que Howard pensava. Grande programa. Ainda estou penando para aprender a utilizar meu telefone novo, então se o e-mail não saiu bem revisado, foi por causa da preguiça de digitar nesse diabo de plástico, metal e vidro. Admito, o que vou dizer é um tanto contraditório, mas extremamente real. Eu definitivamente odeio tecnologia. Ainda mais quando me vejo obrigado a fazer uso desta para algum fim. Digitar um simples e-mail. Assinado Tony Lefou. PS, Primal é do caralho. Quem não viu, dê um jeito de ver. Vale a pena. Bom, sobre a filosofia em Howard, né? É um prazer abrir os olhos, né, para algumas pessoas, abrir os olhos de algumas pessoas que ainda pensam como o Auguste Derleth, né, em pleno século XXI, né?
Não, e a última parte dele, acho que é a dica mais importante de tudo, né? Assistam Primal.
Exato, que tem muito Howard ali e vai ganhar mais conteúdo aqui sim. Já pediram ali no canal também. A gente só tem um vídeo sobre a primeira temporada, mas a gente tem que falar da segunda, até porque parece que a série acabou, né? Até onde a gente sabe. Então, sigamos, né? A qualquer momento vai sair um outro conteúdo sobre Primal, muito provavelmente um podcast aqui, tá? Um episódio dedicado somente à animação do Tartakovsky. Valeu, Tony. Obrigado aí pela mensagem. Muito legal seus apontamentos aí. Sempre bacana ver o que você escreve aí, sempre esse tom poético aí que é todo seu, né? Então, enfim, bora pro próximo. E assim, como a gente segue em ordem cronológica, não vamos encerrar com o André Luciano Maria. Pelo contrário, ele é o seguinte aqui. Ele é o próximo e-mail aonde ele escreve aqui o barbarismo filosófico de Robert E. Howard. Homens civilizados, eles envenenam tudo à sua volta e definem isso como progresso. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Felicitações por um programa que o barbarismo, onde o barbarismo é o estado natural da humanidade. Tal como os caros gigantes de bronze, e claro, admitindo minha clara ignorância no assunto, incluindo minha dificuldade em definir uma espécie de ética, em especial em Conan, vejo o bárbaro, idealizado por Howard, algo distante do bom selvagem de Rousseau. A violência intrínseca, bem como a disposição dos homens imersos na mitologia howardiana, fogem de ser basalmente bons e sem ímpetos de dominação da vida cotidiana do mundo iboriano. Howard não colocou seu embate entre barbárie e civilização como uma batalha maniqueísta entre bem e mal. Noto que desde a era pré-cataclísmica existe uma certa tendência em ingratamente compreender Conan e seu desprezo à civilização a partir de certas ideologias políticas que os frequentes roubos e pilhagens do personagem mostram em suas mentes de pictos simplórios um desprezo pela propriedade privada, embora nenhum desses pequenos valusianos se deu ao trabalho de ler toda a obra para ver que não existe nenhum tipo de retribuição desses bens pilhados. Conan rouba e pilha porque ele próprio quer ser senhor do que toma, mas nunca rouba de quem tem menos do que ele e nunca escravizou ninguém. Isso é um traço, sim, que esbarra em Kant, né? O Gustavo aí tava falando de Kant, inclusive, na workshop de ontem. É uma boa hora para você falar disso, né, Gustavo?
Ah, não, aí vai ter que ser outro workshop.
Bora lá. Obviamente, algum apressado interlocutor lemuriano querendo mostrar seu garbo em frente à fogueira dirá: Conan é um anarquista. Disparate diante do fato de que Conan também foi rei. Conan é filosoficamente rico, todavia politicamente incoerente, pois não se trata de um personagem político. É como o Capitão América tentando entender Conan, ou mesmo Conan se surpreendendo como um homem usando o escudo como arma ofensiva. Não intenciono ser um fastiante tribuno das minúcias sobre cada pedra da Torre do Elefante, mas entendo, ou me equivoco em pensar que entendo, que o barbarismo howardiano é o fato de que no íntimo de cada um existe uma bússola que insiste em apontar para as vontades da própria vida, poder e mesmo a aventura irresponsável, o que, além do Rio Negro, não condiz com a polidez dissimulada que rege a artificialidade civilizada. Talvez a área nietzschiana venha principalmente do clássico filme de John Milius, se iniciar com a frase: aquilo que não nos mata faz nos mais fortes. Concordo que o Ubermensch também não se aplica ao bárbaro, já que o muito falado super-humano celebra uma superação do homem, com uma certa moral aristocrática e fidelidade à terra, tão cara a Zaratustra. Porém, talvez exista uma pequena fagulha na história Uma Bruxa Nascerá, em que Conan fala que é preciso privações e apressões, o que ele quis dizer com isso? De apressar? Sei lá. Para embrutecer os homens e atear fogo infernal em seus músculos. Possivelmente, a devoção ao deus Kron e na rainha da Costa Negra possam ser vistos como um niilismo digno de um Nietzsche já impressionado com os poemas de Lou Salomé. Me perdoem por ser tão civilizadamente enfadonho e muito obrigado por um programa que conquistou o triunfo definitivo. Agora que eu apreciei, digo que está tudo feito e encerrado. Ergam-me até a pira. O festim acabou e as chamas do fogo logo se expiram. Atenciosamente, André Luciano Maria, PS, ajuda no apoia-se, garante que quando eu morrer será com uma espada nas mãos e uma praga nos lábios. É, exato. O que você falou, cara, no seu e-mail... Você girou só sobre o Conan, mas eu não sei se você prestou atenção nas coisas que eu falei. Eu fiz questão de passar a bola do barbarismo filosófico para um outro personagem que talvez esteja mais próximo disso do que o próprio Conan, que é o personagem mais famoso, né? Gustavo ouviu o programa, ele pode falar disso também, né?
Sim, exato. Mas assim, falando, uma coisa que é interessante, pegando até o podcast que eu não participei, mas prazerosamente ouvi. É interessante o personagem, pegando o Conan, né, que é o personagem mais famoso. O Conan, ele tem várias fases no Howard, né? Ele rei, ele ladrão, tudo mais. Ele tem as adaptações, a cinematográfica, nos quadrinhos, até nos videogames, mas essa eu particularmente não conheço. Pô, até em desenho, né? Mas qual que é a questão? O Conan é um personagem interessantíssimo porque você pode pegar ou adaptações ou fases e pensar em qual filosofia se encaixa melhor em determinada fase ou determinada adaptação, né? Não é qualquer personagem que a gente possa fazer uma leitura nietzschiana e uma leitura kantiana, por exemplo, né? No mesmo personagem. O Conan possibilita isso, seja dentro dos contos do próprio autor, dependendo da fase que ele está escrevendo Conan, ou até mesmo das adaptações, né? Eu acho que isso faz do Conan um personagem tão, tão bacana, assim, tão reconhecido, né? Ele é simples, é um personagem, entre aspas, simples, mas ele tem uma profundidade muito grande, né? Não é só um brucutu bombado que sai batendo em qualquer um. Embora ele faça isso, embora boa parte dele é isso, ainda assim ele é um personagem que tem um pano de fundo que nem é tão fundo assim, né? O Conan, você arranha um tiquinho a superfície e você já cai em algum poço de profundidade. Isso é muito interessante no personagem, né?
Não, mas o que a gente tentou deixar claro naquele programa também é que o Conan, ele não seria da Academia Cobra Kai se ele vivesse no século XXI, né?
Ah! Cara, por essa eu não esperava. Eu tô até... É como se eu fosse o camelo que levou o soco do Conan no filme, cara. Por essa eu não esperava mesmo, cara. Eu tenho que refletir muito. Qual seria o dojo... O Conan criaria o próprio dojo, né, cara?
Exatamente. Com certeza ia ensinar valores, assim, muito mais humanísticos, apesar da violência intrínseca. Teria valores muito mais humanísticos do que o bando do Terry Silver, né?
Exato, exato. Agora tá aí, cara. Qual seria o nome do dojo do Conan no universo do Cobra Kai, hein?
Puta, boa pergunta.
Vamos pensar, quem sabe até o final da leitura de e-mails a gente consiga vir com alguma ideia.
Se você está ouvindo esse programa e quiser mandar uma sugestão, a gente lê com todo prazer no próximo programa.
E não vale falar que é dojo Fênix na espada, tá? É muito batido e sem graça. Tem que ser algo mais interessante.
Enfim, André, valeu, obrigado pela sua contribuição costumeira aí, sempre enriquecendo nossos papos. E vamos para o próximo, o derradeiro. Gustavo Barbosa resolveu escrever, porque a gente finalmente fez um programa que abusou aí a sanha dele de escrever. E tá aqui, Filobarbarismo ou Barbarosofia? Olá, pessoal. O último podcast sobre barbarismo filosófico na obra de Robert Howard foi mais uma grata surpresa. É claro que a qualidade dos convidados deixa os argumentos mais afiados do que espadas. Foi surpreendente ver como uma filosofia pode ser delineada a partir de um produto considerado como escapismo supérfluo em sua época e, dois, sem uma intenção clara por parte do autor em construir uma doutrina. Durante a conversa foram propostas várias relações concorrentes do pensamento do passado, mas minha pergunta vai na direção da contemporaneidade do Howard, ou seja, de um movimento que me parece ter sido a tendência nos Estados Unidos durante a vida do autor e que deve tê-lo influenciado de algum modo. Falo das ideias de William James e Charles Sanders. Falo das ideias de William James e Charles Sanders Peirce e John Dewey. Para encurtar o papo, a questão é se podemos pensar no barbarismo filosófico de Howard como uma ética pragmática? Dissertem. Sobre os episódios passados, não tenho pudor de admitir que até ver o filme do Juiz Dredd com Stallone não fazia ideia da existência do personagem. De todo modo, o filme serviu para apresentar o personagem para uma geração e daí aproveitar as revistas que traziam matérias sobre o personagem e, na onda do filme, claro, os jogos de videogame. Tem uma versão de arcade com gráficos em 2,5D que é bem legal. E, como era bem comum na época, existem diferenças entre as versões do Mega Drive e Super Nintendo, que saíram por causa do filme. É assim, adaptações do filme, na verdade, né? Para entrar na brincadeira de um cast do Cascudo Juiz, já que o critério principal é o queixo, vou na opção não muito popular e escolho Ben Affleck, já que é pra ficar com o filme todo de capacete mesmo. Com a tecnologia de hoje, dá para fazer uma versão envelhecida dele como Fargo, além de interpretar também o Rico e demais clones. Eu sei que parece que descreveu um filme do Ed Murphy ou um derivado de Star Wars. Na direção, pensei em Quentin Tarantino. Acho que ele tem uma pegada que combina com a proposta da 2000AD. Valeu, Inté. Bom, em primeiro lugar, ética pragmática, eu acho que é eu acho que é uma boa síntese, né, num título para aquilo que é visto nos personagens do Howard, mais precisamente Conan, que foram os que permearam ali o podcast, Conan, Cole e Bram McMorne. Tá? Eu não arrisco ir para outros lados, até porque não conheço tanto dos outros personagens, mas nesses três casos, cada um a seu modo, eu acho que cabe sim. Principalmente Bram McMorne, porque... Enfim, né? Vocês têm que ler. A gente tem que fazer um material só sobre ele aqui. Isso, Gustavo.
Ah, quanto ao Conan, acho que não tenho o que acrescentar. Acho que é isso mesmo. Agora, sobre o Juiz Dredd e Ben Affleck, cara. Sei não. Quer dizer, não sei. mas ele falou, né, a questão lá. A 2000AD tem a vibe do Tarantino. Eu não sei se eu concordo, tá? Eu acho que é algo que... Eu não sei se o... Provavelmente o Tarantino leu 2000AD e provavelmente o Tarantino gosta de 2000AD, tá? É muito provável, mas eu acho que é um tom que tem mais a cara dele curtir do que ele fazer, tá? Eu não consigo... Acho que eu não consigo ver muito o Tarantino fazendo algo referente a 2000AD... assim, sem... Como posso dizer? Sem pegar muitos desvios, tá? Eu não vejo ele... Eu não acho que é a cara dele como criador, tá? Eu acho que é a cara dele como consumidor. Como criador, eu tenho minhas dúvidas. É, até mesmo porque é só pegar... por exemplo, você imagina um Robocop dirigido pelo Tarantino? Talvez fosse interessante. Mas seria outra coisa totalmente aquém do Robocop. Então, assim, como a gente falou, a questão do Paul Verhoeven ser um ótimo... Seria uma excelente escolha para um filme do Juiz Dredd. Então acho que o Tarantino seria uma ótima escolha para outras coisas, mas não para 2000AD. O que você acha?
Eu diria que, bom, primeiro, Ben Affleck, eu acho que pelo tamanho e pelo queixo, tá, serve, mas não sei, fico na dúvida. Enfim, sobre a escolha do diretor, eu acho que o Tarantino é um cara assim tão característico, tão peculiar, tão... Pra usar uma palavra mais rápida como definição, tão autoral, que eu não vejo ele pegando um personagem pronto pra ele. Eu acho legal ver o Tarantino fazendo as coisas que ele cria. Então eu não acho que caberia, acho que talvez essa questão satírica da 2000AD não casasse com esse lado, sabe, dos diálogos tarantinescos e tal. Você conseguisse, talvez você visse mais Tarantino do que 2000AD ali. Então acho que seria um choque de estilos, né? Porque afinal de contas existe algo que a gente chama de tarantinesco hoje em dia, né? Não é à toa, é porque o cara, ele tem o jeito dele fazer. Então prefiro que o Tarantino, sabe, nunca adapte nada, né? A única exceção na carreira dele é o Jackie Brown, até porque é um livro, né? Então a gente não tem tanta referência visual, né? E de narrativa para comparar, e não é nenhuma obra tão famosa, né? Não gostaria de ver, não, cara. Eu fico com o Terry Gilliam, que eu acho que daria conta melhor desse recado. E o Terry Gilliam foi do Monty Python, cara. Não precisa falar mais nada, né?
Assim, um jeito de colocar Tarantino em 2000AD que faça sentido e seja legal seria se existisse uma série, por exemplo, de 2000AD, com talvez episódios, uma antologia, né? Cada episódio uma história diferente, ou até sequencial, e o Tarantino dirigir um ou dois episódios, né? Aí talvez encaixe. Ele não vai adaptar a história inteira, ou talvez a história que ele adapte não seja nenhuma adaptação, seja uma história que tem elementos daquele universo, mas com a cara total Tarantino. Aí sim eu acho que seria bem interessante, até, na verdade.
Eu só esqueci de falar o PS do Gustavo Barbosa aqui. PS, ajuda no Apoia-se, não nos deixe esquecer que a deusa que ostenta a coruja também carrega o escudo e a lança. Olha só, tá virando uma confraria, né, de ouvintes do FormigaCast que manda e-mails assim, todo mundo manda no mesmo estilo, né?
Exato, exato. É o nome, a gente falou do Tarantino autoral, tem os apoiadores do Formiga autorais também.
Exato. Valeu, Gustavão. Obrigado aí pela sua participação. Bacana, né? Demora pra escrever, mas quando escreve, manda bem pra caramba. Então, é isso. Formiga meu, acabou. Gustavo se retira e a gente continua lá o papo sobre horror além de Lovecraft.
Boa.
Eu e o Rafael já concordamos que o Rodrigo tem muito mais a falar sobre esse assunto do que a gente. Afinal de contas, é um cara que tá bem mais enfronhado nesse assunto do que nós, manja pra caramba, vira e mexe a gente vê ele nas redes sociais comentando alguma coisa a respeito desse assunto. Um cara que tem aí trabalhos aí como tradutor, como editor, é um cara realmente conceituado aqui pra falar daquilo que a gente, conforme eu dei uma palhinha lá na introdução, aquilo que a gente gosta, né? Buscar os alicerces de obras que são referência dentro da cultura em geral, aqui no caso da literatura de horror. E quando a gente fala horror além de Lovecraft, na verdade a gente está falando além de vários outros, né, que são referências, né, não só Lovecraft aí com seu horror cósmico e tal, que a gente poderia trazer Clark Ashton Smith, o próprio Robert E. Howard, que a gente está devendo também. A gente fala tanto de Howard aqui, mas nunca fizemos um programa específico sobre o horror cósmico de Robert E. Howard, mas aqui a gente tem certeza que o Rodrigo pode desenvolver um pouquinho, dar pelo menos aí um panorama geral também disso para nós. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer aqui, né? Embora nós já tenhamos esbarrado por esses assuntos, né, vez por outra, tanto no podcast quanto no nosso canal, porque eu e o Rafael nós fizemos um vídeo sobre o Arthur Machen, nós temos um podcast, né, aí não foi o Rafael, foi o Gustavo que participou, sobre o horror literário, mas o foco lá era outro. Então aqui a gente vai fincar os pés, né, dar um jeito de fazer desvios esclarecedores dentro desse cânone, né, que é o Lovecraft e outros aí contemporâneos a ele. E é dentro desse ensejo que eu passo a bola pro Rafael antes do Rodrigo falar.
Olá, cara, eu vou aproveitar o gancho e estender a sua contextualização, inclusive também aprofundar o motivo do convite, né, o nosso querido Rodrigo aqui, que é o seguinte, realmente o Rodrigão aí é relativamente ativo nas redes sociais, onde ele deixa algumas peças de texto sempre interessantíssimas, né, tanto críticas quanto reflexivas, e em uma dessas peças de texto, ele meio que inadvertidamente me inspirou a propor esse tema aqui, que é um texto que ele escreveu bastante azedo sobre o Castelo de Otranto e sobre a maneira como as pessoas endeusam e colocam o Castelo de Otranto num pedestal de um ente primordial da literatura de horror, e sobre como isso se estende à compreensão de que o horror gótico é, de alguma forma, um sumo do próprio conceito, do próprio gênero do horror. E eu achei o texto interessantíssimo, claro, e ficou por isso mesmo naquela ocasião. Aí o próprio Rodrigão veio atrás de mim, né, com propostas indecentes que serão reveladas no fim do podcast, na hora do jabá. Mas falei, bom, a gente pode aproveitar, além de fazer só esse jabá, gravar sobre esse assunto que é interessantíssimo, porque, como sempre, é uma, não uma revisão, tá? Porque o revisionismo é uma coisa que pega muito mal, né? Uma expressão que tem um peso indelével hoje em dia, mas revisitar e repensar criticamente algumas obras e alguns autores que nós entendemos como canônicos é mais do que necessário do ponto de vista de uma historicidade e de uma compreensão, do ponto de vista hermenêutico. Claro, não existe uma compreensão, uma interpretação certa ou errada, mas uma interpretação, uma compreensão mais adequada do que essas obras realmente representam. E um dos problemas de você interpretar obras como o Castelo de Otranto ou autores, ou os trabalhos de autores como Lovecraft, como canônicos e como pontos focais do desenvolvimento da história de um gênero de literatura, é o fato de que você torna a história uma sucessão de eventos espontâneos. E isso, tanto metodologicamente falando, do ponto de vista da historicidade, quanto até de uma, como eu disse, compreensão hermenêutica do desenvolvimento da história da literatura e da literatura em si, é absolutamente inaplicável. E é interessante a gente falar estritamente desse tema, né, e o motivo de a gente ter chamado esse programa de horror além de Lovecraft é justamente isso. Não é porque necessariamente a gente considera Lovecraft como um problema ou como o maior cânone da história do horror, mas é porque é algo que está na moda. E o que está na moda mobiliza a atenção das pessoas, e como nós vivemos hoje numa era de absolutos, a gente tende a colocar certas obras, certos autores em posições de disputa de uma historicidade que, na verdade, não faz sentido. Então é por isso que nós estamos aqui falando de horror além de Lovecraft. Não que ele não tenha sua importância, não que ele não tenha sua presença, muito pelo contrário, mas é preciso entender que a sua obra, assim como a obra de um Horace Walpole, ou de um Bram Stoker, ou de uma Mary Shelley, não são eventos espontâneos, eles não orbitam acima da literatura de horror em si. Eles são parte de um processo, e entender esse processo não apenas nos ajuda a compreender melhor como esse gênero se desenvolveu, as suas nuances, as suas características, como eu acredito de verdade, e enfim, essa é sempre uma das nossas missões aqui no Formiga, ajuda o amigo ouvinte a fruir melhor da obra, a ir mais a fundo no que o próprio gênero em si, os autores e as histórias propõem e oferecem, não apenas em termos de conhecimento objetivo, estéril, técnico, né? Essa discussão que é quase sempre de dispositivos e não de experiência, mas enfim, a ideia é justamente tornar a experiência da leitura a partir dessa compreensão, eu espero, né? Nós esperamos, mais rica para todo mundo. E é a partir dessa reflexão que eu passo a bola então para o nosso convidado, que, como o Daniel bem disse, muito mais capacitado do que nós para entrar nos meandros desse tema. Rodrigão, então eu convido você, para não deixar você na mão aí, para não só jogar a bola no ar e esperar você cortar, eu vou pedir para que você revisite aquele texto que você escreveu, que, como eu disse, foi justamente a minha inspiração para propor esse tema, que você explique com mais propriedade a sua crítica tão ranzinza, tão azeda contra o pobre do Opo.
Valeu, Rafael. Então, esse texto, como a maioria das coisas que eu escrevo, é bastante azedo, na verdade, mas antes que a maioria dos acadêmicos de literatura insólita queiram me crucificar, etc., porque eu sei que eles gostam muito desse romance, gostam muito de escrever sobre ele, minhas críticas, elas não são, na verdade, direcionadas ao Walpole nesse texto, ou ao Castelo de Otranto, propriamente, porque eu, assim, tenho algumas coisas contra esse livro, evidentemente, não acho um livro muito bem escrito, nem muito interessante, mas o maior problema é a maneira como ele é lido e como ele é lembrado na historiografia a respeito da história da literatura gótica ou da literatura de horror, né? Eu acho que uma coisa que você, um termo que você usou, que é muito importante nesse pensamento, é a historiografia ou a hermenêutica da literatura, mas principalmente entender a história da literatura numa longa duração, né? Eu não sou um acadêmico de letras, minha formação é em história, né? E um dos historiadores que influenciaram o meu pensamento é o Fernand Braudel, né, que é um historiador francês, tal, e ele estuda as coisas a partir de uma longa duração, tentando entender as mudanças numa sociedade ou em algum âmbito, seja ele econômico, político, cultural, etc., numa longa duração, ou seja, séculos e séculos e séculos, talvez milênios, de acumulação de pensamento, acumulação de documentos, acumulação de conhecimento em geral, né? E eu acho que é muito mais frutífero pensar a literatura, não só de horror, mas qualquer que seja a literatura ou qualquer expressão artística, numa longa duração, né? E esse texto, a minha birra nesse texto, ela era principalmente voltada a essa questão do Walpole ser considerado um marco, o primeiro romance gótico, mas isso deriva da problemática, da falácia, na verdade, que é afirmar que a literatura gótica dá origem à literatura de horror, né? Ou que o horror se origina após a literatura gótica, etc. e tal, né? O Walpole, o livro dele, O Castelo de Otranto, é um livro muito importante. Muito importante. Eu acho que ele é tão importante na proporção em que ele é um livro desinteressante, para mim, pelo menos. Mas ele é muito importante porque ele é o primeiro romance de horror, né? Talvez não de horror, mas gótico, mas é o primeiro romance a se dedicar aos temas sombrios, né? Ao sobrenatural, principalmente, etc., porque ele é um filho do pensamento romântico, né? E que surge ali e tal. Tem algumas teses que vão dizer que o romantismo surge depois do Walpole ser publicado, mas para mim, o romantismo já vem sendo gestado desde alguns autores do Renascimento, como Bosch, etc. Claro, ele se reconfigura muito, de maneira muito diferente na Alemanha, mas essa questão de você moldar, de você dar ao negativo, ao sombrio, ao negativo, à morte, etc., um aspecto central, é isso que o romantismo vai fazer. E o Castelo de Otranto, ele é muito importante por ter trazido isso pela primeira vez no formato de romance. Mas a gente não pode pensar que a literatura de horror ou a literatura sombria, ela começa com o formato do romance, que é um formato que surge no século XVIII, ali nas maneiras... Aliás, ele já tem o romance de cavalaria no medievo e tal, mas ele vai se constituir principalmente ali depois de Cervantes e tal, né? Mas o que eu tô tentando dizer é que a literatura, pra gente talvez compreender a literatura de horror numa maior amplitude, num panorama maior, é tentar entender a literatura não só como o romance, ou não só como conto, ou não só nem como a prosa, ou nem só como a escrita, mas tentar entender a literatura como qualquer manipulação estética que se use da linguagem para falar de alguma coisa, né? Então, nisso vai entrar a mitologia antiga, a religião antiga, etc. E o Lovecraft, ele é incontornável. Porque qual que é a grande sacada que o Lovecraft faz, que faz ele ser o maior autor de horror do século XX, ou talvez da história? É justamente recuperar um ideal que existia na origem das religiões e das mitologias antigas, que é a divindade associada ao mal, né? Isso acaba se perdendo, principalmente em decorrência do cristianismo, né? Da formação do cristianismo ali nos primeiros séculos da Antiguidade Tardia, principalmente no medievo, você dissociar essa ideia da divindade do mal. Mas nas primeiras religiões que surgem, que pensam sobre a natural, justamente em termos de ameaça, de morte, em relação à morte, etc., ou ameaças naturais, etc., as divindades, elas sempre vão estar relacionadas ao mal. O Deus do Antigo Testamento, ou os deuses do Antigo Testamento, tão profundamente relacionados ao mal, à morte, à praga, à punição, etc. e tal, né? E isso vai se perdendo no Ocidente, a partir da Idade Média, etc. E quem retoma isso é o Lovecraft, no século XX. Ele simplesmente entende o que acontecia no passado, né? Na origem do sobrenatural, e ele consegue traduzir isso em literatura moderna, com as divindades dele, dando nome, dando descrições, dando menção em livros que ele inventa, etc. Ele consegue retomar essa ideia do mal conectado à divindade, né? E essa é talvez a grande sacada do Lovecraft, né? E a questão do Castelo de Otranto é mais uma vez batendo a tecla de que não vale a pena você querer pensar numa obra inaugural para algum tipo de movimento, até porque a literatura, tudo que se produz, tudo que se escreve e tal, dialoga com tudo que vem antes, né? Então, não adianta falar que o Walpole, tudo bem, ele é o primeiro romance gótico, mas no que isso nos ajuda? Não é muito mais frutífero ou muito mais produtivo se perguntar com quem que o Walpole tá dialogando, ou quais as manifestações que vêm antes do Walpole, né? Seja na Idade Média, etc. Então, por exemplo, a literatura gótica, ela é um galho de uma grande árvore muito mais antiga, de raízes muito mais profundas. Quais são essas raízes? A mitologia da Mesopotâmia, a mitologia judaica, a mitologia grega, romana, suméria, etc., né? Ali a gente tem os primeiros deuses malignos, os primeiros vampiros, deusas da noite, deusas do fantasma, deusa que devora o nenenzinho dentro do útero da mãe. Então a gente tem ali um imaginário, essa eu acho que é uma palavra-chave, um imaginário de horror sendo gestado, né? Sendo gestado ao longo de séculos da cultura humana, que na Idade Média ele vai aparecer de um jeito, na Idade Moderna de outro, no Romantismo de outro, né? Mas mesmo antes, num tempo breve antes do Walpole, a gente tem obras já de literatura, já escritas, né? sem entrar nessa questão da cultura oral, que daí é muita coisa, mas ali no Romantismo, antes do romance gótico, a gente tem a literatura, os poetas de cemitério, né, os graveyard poets. A gente tem algumas peças do Shakespeare que são fundamentais para essa formação do imaginário do horror, que dialoga com os românticos, são justamente os românticos que vão dar ao Shakespeare o status que ele tem hoje em dia, praticamente, né? E peças como o Macbeth, eu não vou lembrar, o próprio Hamlet, elas têm elementos já que dialogam com o horror, com o sobrenatural. O John Milton, O Paraíso Perdido, ele é uma das primeiras obras na literatura a dar ao mal, ao demônio, etc., um status de personagem principal, de foco total, né? O Pacto Fáustico, que é um dos pilares da literatura de horror, muita literatura de horror que vai se desenvolver depois, ela tem a ver com essa coisa do Fausto, do pacto com o demônio. Aparece no romance gótico do Maturin, né, que é o Melmoth of the Wonder, mas a gente já tem isso no Fausto do Marlowe, que era amigo do Shakespeare, né? Então a gente tem toda uma seara de obras que muitas vezes elas não são inteiramente pensadas como para causarem horror, etc., mas elas são pensadas, elas exploram diversas facetas do horror, recuperando isso da mitologia clássica, recuperando isso do imaginário medieval a respeito do horror e do macabro, que é riquíssimo, né? A cristandade medieval, uma sociedade muito ligada aos valores cristãos e, portanto, muito preocupada em dizer que o mal existe, que a morte existe, que o demônio existe, que o inferno existe, que eles são ameaças, essa civilização medieval vai contribuir muito para esse imaginário. E se a gente for pensar, a literatura gótica nada mais é do que tentar reimaginar no modernismo alguns preceitos que eles imaginavam como horroríficos no medievo, né? O castelo, a floresta, o fantasma, etc., né? Mas eles se configuram de maneira diferente na Idade Média, né? Mas na Idade Média a gente vai ter um fascínio, quase um vício pelo macabro, né? Imagens da dança macabra, imagens de mortos, fantasmas, mortos que voltam à vida para se vingar, mortos que voltam e se alimentam de sangue, etc. E isso já aparece no medievo, nas sagas islandesas, nas hagiografias, né, que são as vidas dos santos e tal. Então, assim, em resumo, eu acho que eu gosto, pelo menos, de pensar a literatura de horror. Eu não gosto nem tanto de pensar a literatura, mas sim o imaginário de horror a partir de horizontes mais vastos e mais... tem uma expressão que se usa até nos estudos literários, que é o deep time, né, o tempo profundo, de você realmente... dessa arqueologia do imaginário de horror, de você procurar vestígios do horror, mas não enxergar eles como meros fragmentos ou meras alusões, etc., mas não, existe sim um corpus artístico preocupado, né? E aí, isso, existe um certo preconceito em relação a produções medievais ou antigas ou próprias da mitologia, que usam como argumento, mas não, isso não era... Isso não... Primeiro que muitas vezes a gente não sabe os autores, né? E existe uma espécie de culto ao autor, né? Então, quando a gente sabe a pessoa que assinou, o texto é uma coisa. Quando a gente não sabe, é outra. Não, pera lá. A gente precisa analisar os textos em si, não quem escreveu, ou quais foram as intenções de quem escreveu, etc. Eu acho que o principal objeto de quem se interessa tem que ser o texto, tem que ser a obra em si. É a ficção em si, né? Eu acho que olhar para essas coisas dessa maneira é importante. É claro que no século XVIII e no começo do século XIX, a gente tem a formação de um mercado editorial que está ali interessado em trazer obras góticas, que está ali interessado em vender os Blue Books, em vender os Gothic Tales, em vender os Terror Tales, etc. Existem estudos brilhante sobre o surgimento de um mercado editorial que dialoga com as questões políticas ali na Inglaterra, principalmente, mas a gente não pode também ser ingênuo e achar que uma treta editorial e política na Inglaterra do século XVIII/XIX vai definir a literatura de horror do mundo, né? A gente tem que entender que isso é parte de um contexto muito maior. Então, é claro, o mercado propiciado por essas editoras, depois o mercado de histórias de fantasma vitorianas, vai permitir o surgimento do decadentismo, do esteticismo, da literatura weird, das revistas como a própria Weird Tales. Claro que isso é uma dialética histórica que vai acontecendo ao longo dos séculos, mas a gente não pode tentar procurar os pais fundadores, né? Tentando fazer uma analogia aqui, pouco importa qual foi o primeiro pilar erguido de um templo. Sem os outros, eles não, o templo não, o telhado do templo não se sustenta. Então, é perda de tempo a gente tentar descobrir qual foi o primeiro pilar erguido. E a gente não pode se esquecer que antes desses pilares serem erguidos, existe ali uma fundação que foi construída para isso, né? Um terreno foi preparado, uma fundação foi erguida, para daí sim vir os pilares, né? Tentando fazer uma analogia, espero que faça sentido o que eu estou falando. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar o imaginário de horror nessa longa duração, né? Porque a gente descobre elementos do folclore que vão aparecer em autores do século XIX. A gente descobre essa sacada do Lovecraft, por que que ele fez isso? Porque ele conhecia as mitologias antigas. Inclusive, muitas pessoas usam o texto do Lovecraft, né, o Horror Sobrenatural na Literatura, aquele famoso ensaio dele, de 1927. Muitas pessoas usam esse texto como referencial teórico para algumas coisas, mas se esquecem, justamente, eu não lembro se é a introdução ou se é o primeiro capítulo do livro, e, claro, ele fala bastante bobagem nesse texto também, mas... Ali, logo no início, ele fala da Idade Média, ele fala das mitologias antigas e, assim, as pessoas cagam pra isso, algumas, né, pelo menos, e se esquecem de que existe um horror. Talvez ele seja fragmentário, talvez, mas ele é toda essa gestação milenar que vai permitir que o horror nasça nos moldes que a gente conhece hoje. Mas, pra ele existir como tal, ele precisou desse... de todos esses séculos de imaginário, né? Tem até eu fiz até aquela provocação no início sobre tem mais horror na Bíblia do que no Castelo de Otranto, porque a Bíblia, ela não só é um dos livros mais importantes para a formação do Ocidente, mas em alguns livros, principalmente no Apocalipse, a gente tem ali um material inteiramente pensado para causar horror e causar medo, já que boa parte dos acadêmicos gostam tanto de falar nessa questão da intencionalidade e tal, que eu acho discutível, mas aquele texto ali, ele é pensado para causar horror, o texto do livro das revelações, né? E a gente tem ali abismos de loucura, de monstruosidade, de morte, de punição divina, e etc, 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 né? E isso existe em várias mitologias, vários textos religiosos, né? Como eu falei mais cedo, a religião ela está ali junto do horror, nessas origens do horror, né? A gente pode até pegar, por exemplo, os hinos órficos. Eu tinha até aberto, aliás, um hino órfico para ler aqui, mas eu acabei fechando a aba. Deixa eu ver se eu... É bem curtinho, são quatro versinhos só. É um trecho do hino órfico a Melinoi, né? Melinoi é uma divindade. E o hino órfico, ele diz o seguinte... Ela enlouquece os mortais com nevoentos fantasmas, em estranhas imagens desvelando suas formas, horas claras, horas em sombras, noturno cintilar e encontros hostis nas trevas da noite. Ou seja, isso é um hino órfico de mais ou menos do século 3 a.C. Então a gente consegue ver que o ser humano ele está muito preocupado com o horror desde sempre, né? Porque... o ser humano, a partir do momento que um macaco olhou pro outro e falou, cara, e viu uma sombra passando na floresta e falou, cara, isso não foi um animal, isso foi um monstro. A partir do momento que a imaginação humana imaginou o sobrenatural, ou precisou imaginar o sobrenatural para lidar com a noite, com as ameaças da natureza, ou com a morte iminente, a partir do momento que o pensamento humano entende essas ameaças num plano simbólico, a gente tem o surgimento do horror no nosso imaginário, portanto, na literatura, seja na oralidade, depois com a invenção da escrita. É. Mas só para tentar, então, fazer uma síntese, porque eu acho que eu já falei bastante, fazer uma síntese sobre essa questão, a gente tenta dar mais ou menos uma definição do que é o horror. Né? O Lovecraft ele chegou bem perto de uma definição satisfatória, eu acho. Né? E essa definição, e várias coisas que eu estou falando aqui, eu não pensei sozinho, isso vem de pesquisas e de conversas com um amigo meu, que é um grande estudioso de horror também, que é o Vasco, né? Ele é uma criatura das cavernas, que dificilmente vai aparecer publicamente, então eu vou tentar trazer aqui um pouco das nossas conversas, né, mas dando os devidos créditos a ele, porque boa parte dessas reflexões surgiram nessas conversas com ele, né, é que o Lovecraft, ele define o horror, aquela célebre frase repetida milhares de vezes, que é: o horror é o medo do desconhecido, né. Tentando reformular um pouco essa frase em busca de um resultado um pouquinho mais satisfatório, a gente pode dizer que o horror não seria exatamente o medo do desconhecido, porque pouco importa, na verdade, se o leitor vai sentir medo ou não, ou se o personagem sente medo ou não, mas a gente tem que pensar no que esse horror oferece para o personagem, que no caso é uma ameaça. Então, eu acho que uma definição um pouco mais satisfatória de horror seria: o horror é o desconhecido como ameaça. Mas não exatamente o desconhecido, mas o incognoscível, né? Porque o desconhecido, ele pode vir a ser conhecido, e isso é geralmente o que estraga várias histórias de horror. No final você descobre que o monstro era, sei lá, o personagem disfarçado Scooby-Doo. Ou, sei lá, o monstro era, tipo, uma ilusão, sei lá, né? Mas era tudo um sonho, caralho, é quatro. Não sei se pode xingar aqui, depois cortem. O fato do desconhecido se tornar conhecido, isso pode ser a morte do monstro como tal, ou a morte da história do horror, ou o fracasso da história do horror. Então, não exatamente o desconhecido, mas o incognoscível, né, o que não pode ser conhecido jamais, né, o que você não sabe, você não consegue entender a natureza. E isso serve tanto para o horror sobrenatural, quanto para o horror não sobrenatural. Porque, por exemplo, filmes como Massacre da Serra Elétrica, a gente não... O Leatherface, ou as atitudes que ele tem ali, ou o que move ele, ou o que está por trás das ações dele, ou de toda aquela família de loucos, nem pela medicina mais moderna, ou pela psiquiatria mais moderna, a gente consegue entender plenamente, né? Então, a psicopatia ou outras maneiras de loucura, tal, elas ainda estão num campo relativamente desconhecido, mesmo para a medicina moderna. Então, o horror não sobrenatural também entra nisso. Ele, claro que ele tem uma parte bem menor, mas ele também tem o seu lugar, né? Então, só para fechar esse raciocínio, o horror, talvez uma definição de horror mais ou menos segura seria o desconhecido ou o incognoscível como ameaça, né? E é disso que fala toda a literatura de horror. É o mesmo beabá praticamente desde os primeiros séculos. É aquilo que a gente não conhece, que a gente não pode conhecer, que é uma ameaça.
Então, basicamente, cara, pra dizer a verdade, eu desconhecia isso, essa parada aí que existe sei lá, um fetiche em torno do Castelo de Otranto como obra seminal, assim. Claro que eu já ouvi algumas pessoas falando isso, mas não sabia que era tão forte assim a ponto de irritar outros estudiosos, né, como o caso do Rodrigo aqui. Então, basicamente, o que você está falando para a gente é que a academia sofre do mesmo mal que todos os influencers nerds/geek.
Então, o problema é que o Castelo de Otranto, ele, de fato, ele é uma obra de caráter inaugural, porque ele é o primeiro romance de horror. O primeiro romance gótico, aliás, né? Então, ele ser um texto de horror ou não é discutível, e gótico não é um sinônimo de horror. A gente tem que entender isso, né? O horror, ele é uma árvore, e o gótico, ele é um galho que sai dessa árvore. Tanto é que existem obras góticas, que são certamente góticas, mas não são obras de horror exatamente. Por exemplo, o Rebecca, da Daphne du Maurier, que foi adaptado pelo Hitchcock e tal, é uma obra certamente gótica, mas não é uma obra de horror. Porque o horror, ele tem características, aliás, gótico, ele tem características muito muito próprias. Algumas dialogam com o horror, outras não, né? Então, o problema do Castelo de Otranto é, claro, ele é um livro muito importante. Ele influenciou uma série de autores a dialogarem com o que o Walpole estava propondo, a criar uma estética gótica, a criar tratados filosóficos que examinam o sublime, o terror, etc., em outras instâncias, em outras obras. A literatura gótica, ela surge mais ou menos em torno do Walpole. Né, os principais romances, o Maturin, o Gregor Lewis, a Clara Reeve, etc. Isso é muito importante para a formação da literatura. A Anne Radcliffe, o Ocidente inteiro leu a Anne Radcliffe. Então, assim, claro, o livro, ele tem a sua grande importância. Ele é um livro importante. A literatura gótica é muito importante. Mas o problema é achar que isso é um sinônimo de horror, e que o surgimento da literatura gótica com o Castelo de Otranto implica no surgimento também da literatura de horror nesse âmbito, né? Ou, sei lá, um pouco depois, quando começam a surgir os terror tales, etc. Né? Ou, sei lá, a literatura de fantasma ou de horror vitoriano no século XIX, né? Então, a minha bronca é, na verdade, não é com o livro do Walpole ou com os estudos que existem, que tem estudos brilhantes sobre o Walpole, inclusive no Brasil, tem acadêmicos espetaculares que estudam a obra do Walpole, que estudam autores, que estudam literatura gótica em geral, publicam literatura gótica, etc. E ela tem todo o seu valor. Eu só luto por uma arqueologia do imaginário do horror, saca? Eu só acho que a gente não pode achar que um imaginário que tem milênios de gestação, ele surge só porque a gente tem um interesse comercial e editorial em torno dele, saca? Seria a mesma coisa que dizer, por exemplo, hoje em dia o cinema fantástico, em termos de quantidade, ele vive um momento notável, com esses filmes da Marvel, de super-heróis, tal, que são filmes de fantasia, ele vive um momento de profusão mercadológica, comercial, editorial, digamos, muito grande. Mas seria uma tolice imensa a gente dizer que esse é o momento mais glorioso, ou que o cinema fantástico está surgindo, só porque ele está se consolidando como um tipo de mídia que tem um público gigantesco, que tem um acesso gigantesco, etc. Seria uma ingenuidade. E a mesma coisa em relação à literatura de horror. A gente não pode dizer que a literatura de horror ela surge realmente com o mercado dos terror tales no final do século XVIII, ou no início do século XIX, ou mesmo com a literatura gótica, só porque havia um interesse editorial comercial ali. Não, pera lá. Evidentemente ali a gente está tendo a formação do mercado editorial que a gente vai conhecer no século XX, no século XIX e tal. Mas seria até ridículo a gente pressupor que as histórias de horror ela tem mais divulgação em meio impresso do que no meio oral ao longo de toda a história, né? Então é mais uma questão de que não vale a pena tentar descobrir quem inventou a roda, né? Mas tentar entender a dimensão histórica da coisa.
Não é quem inventou a roda, né? Entender como a roda gira, né?
Exato, exato.
É que você estava falando dessa da inspiração que o Lovecraft tirava dos mitos, você falou da Bíblia, e eu me lembro muito de quando nós estávamos estudando um pouco da tragediografia grega clássica, e eu não vou me lembrar quem é o autor agora, infelizmente, né? Minha memória já não é das melhores, mas a própria concepção de gênero, ela emana daquilo que o ser humano tem de intuitivo, de inato, né? Em que pese que, obviamente, de um ponto de vista epistemológico, isso possa ser questionado, mas a gente não precisa entrar nessa seara. De um ponto de vista intuitivo, inato, gêneros literários, gêneros narrativos, eles emanam da narratividade, né? Num ponto de vista Foucaultiano, a narrativa é o que dá sentido, compreensão à presença humana no tempo, né? E a nossa existência dentro dele. E os gêneros, eles nada mais são do que a compreensão narrativa dessas emoções que nos definem e ajudam a definir como humanos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da tragediografia clássica, que se dividia em dois grandes escopos, né, drama e comédia, a gente está falando de um início, de um esboço, de uma compreensão da pluralidade, da capacidade humana de interagir com essas emoções e com o seu contexto ontológico. E quando a gente fala da literatura de horror, cara, você falou bastante da coisa da Bíblia, você falou também das preocupações mitológicas do Lovecraft, não só do próprio Lovecraft, mas do próprio Robert E. Howard também, na composição do imaginário dele. Muitos outros autores de horror buscaram na mitologia, como você bem disse, elementos de horror. O próprio Shakespeare também, ele era a sua própria maneira, e eu sei que isso vai remoer o Rodrigo por dentro dizer uma coisa dessa, mas ele era um homem do Renascimento à sua própria forma. Mas eu me lembro muito de algumas tragédias especificamente que eram definidas como tragédia, na verdade, por falta de uma compreensão, de uma tipificação das quais nós temos disponíveis hoje. Porque se os gregos do período clássico tivessem Édipo, Ésquilo, Eurípides, eles tivessem esses desdobramentos de gênero, esses estudos literários mais aprofundados, né? Enfim, desnecessário dizer aí para o amigo ouvinte e colocar, deixar isso pontuado, mas o que se tinha de mais extenso sobre estudos literários nesse período era a poética de Aristóteles e ponto, porque estudos literários também tiveram a sua consolidação a partir de Aristóteles, então não havia como ter essa compreensão. Então quando você pega algumas tragédias específicas, você vê que elas são qualificadas como tragédias porque não havia completamente a compreensão de que o horror em si pudesse ser qualificado dentro dessa característica do incognoscível que o Rodrigo e o colega das cavernas dele usaram para definir tão bem. Acho que uma das peças que me vem melhor na cabeça nesse sentido, e essa é, se necessário explicar, todo mundo conhece, é o próprio Édipo Rei, do Sófocles. Porque Édipo é uma história de construção do horror a partir de uma premissa que é conhecida, mas que se dirige a um grande, na falta de expressão melhor, e nossa, eu tenho certeza que o Rodrigo vai querer terminar esse programa querendo me bater, mas Édipo Rei é um grande jumpscare. Porque toda a narrativa de Édipo parte do princípio de que você começa a história com Édipo caçando o assassino do rei sem saber que ele mesmo é o assassino, só que o público sabe. Então você vê a espiral descendente das atitudes de Édipo em busca da verdade, sem que ele mesmo, o personagem, saiba que isso vai terminar em uma grande tragédia, mas é uma tragédia de horror. Porque tudo o que ele faz, todas as coisas abomináveis, cara, de um ponto de vista contemporâneo, Édipo Rei é quase um slasher. Né, porque as coisas que ele faz para chegar ao fundo e descobrir a verdade, e até o próprio elemento de se casar com a própria mãe sem saber, é essa coisa, resgatando de novo essa expressão que o Rodrigo usou, é o incognoscível. Não há como apreender a verdade sem saber a verdade. E aqui eu estou colocando essa expressão num ponto de vista bem epistemológico mesmo. Sabendo a verdade e a maneira como esse horror se desenvolve, a gente tem essa relação já entre a emoção, né, o medo, a ojeriza, a repulsa, qualidades que são tão hoje, contemporaneamente, relacionadas ao horror. E esse é um exercício que, até para um amigo ouvinte pensar no, em termos desse esclarecimento, pense da seguinte forma: pense o que você entende hoje como um drama ou uma tragédia, e pense o que você entende por horror, e onde você alocaria adjetivos como esse: repulsivo, horrendo. Você alocaria dentro de um filme de terror, dentro de um livro de horror, não dentro de uma tragédia, dentro de um drama. Para os gregos, essa distinção não existia, porque eles tinham essa compreensão que era mais abrangente, mais primeva, de como evocar e relacionar essas emoções. E não aqui fazendo um juízo de qualidade, dizendo que as coisas eram melhores ou piores. Não, era um momento histórico diferente. E por que eu digo que Édipo Rei é muito de uma história de horror? Porque além do processo da descoberta em si, que já é por si horrível, é como se Sófocles desse, como eles dizem em inglês, né, um double down, ele truca. Ele fala: então vocês acham que vocês já viram horror? Então agora vocês vão ver o que esse cara vai fazer diante da compreensão do horror. E o cara vai lá e fura os próprios olhos. Então assim, é uma coisa absurda, sim, em termos de afundamento dessa compreensão do horror. É, e inclusive isso está citado porque eu não vou lembrar o trecho agora inteiro, como eu disse, a minha memória já está uma bosta hoje em dia, eu já não lembro mais de muita coisa, mas existe um verso de Édipo Rei em que ele usa a palavra horror especificamente para definir essa situação toda, em que ele diz: o horror das trevas como um véu me envolve e blá blá blá, e aí eu já não lembro mais, mas eu lembro especificamente dessa citação: o horror das trevas como um véu me envolve. E muitos doxógrafos de Sófocles e muitos tragediógrafos gregos entendem que essa citação, e é por isso que eu me lembro bem dela, essa citação específica, ele se refere não ao horror das trevas somente da cegueira auto-infligida, mas ao horror em si. E as trevas aqui representam não a escuridão provocada pela cegueira, mas a treva da ignorância, até a treva do desconhecimento. Vocês já entenderam onde eu quero chegar: a treva do incognoscível, aquilo que não podia ser compreendido, que era melhor que tivesse ficado desconhecido, foi confrontado, e diante do confronto a razão não pôde prevalecer. Édipo enlouquece e fura os próprios olhos. Se você interpreta dessa forma, e que é uma interpretação mais do que válida, mais do que possível, eu acho desnecessário explicar um certo teor lovecraftiano que existe nisso. E você vai falar: poxa, Rafael, mas você está fazendo uma puta superinterpretação. Não, eu estou conectando pontos daquilo que a gente está falando nesse exato instante. É o que o Rodrigão, como o Rodrigão bem definiu ali no começo, Lovecraft, ele é incontornável. E ele é incontornável porque ele, além de apresentar ideias de uma forma que é surpreendente, ele também resgata ideias que foram surpreendentes de horror através da literatura e da poesia, e as apresenta dentro desse novo contexto. Então essa ponte, ela é possível. E isso tudo dito para só reforçar, dando uma outra perspectiva em cima disso que o Rodrigão também estava falando, de que pontuar esta primeira obra, sabe, celebrar o Castelo de Otranto como se fosse, de novo, né, aquilo que eu falei também lá no começo, colocar ele num pedestal acima de qualquer suspeita, como se ele iluminasse a literatura do horror de cima para baixo, é desnecessário e em muitas medidas inaplicável. Então, quando a gente pensa na história do horror, quando ele estava engendrado em coisas como, por exemplo, tragédias gregas, que é um dos últimos lugares em que você espera encontrar literatura de horror, você percebe algo que, volto a citar esse pensador que, de novo, eu esqueci o nome agora, gêneros são emanentes e imanentes de emoções humanas e da maneira como nós usamos essas emoções para compreender a realidade da nossa existência. Então, assim, o horror, ele existe enquanto a compreensão e a capacidade criativa humanas de desenvolver narrativas existem também. Então eu vou completamente na mesma do Rodrigo e dizer que é desnecessário, um exercício frívolo, dizer qual foi o primeiro e usar a importância, a influência que uma obra como o Castelo de Otranto, como um autor como Lovecraft exerce, a partir da perspectiva de um juízo de qualidade. Tipo, eles são melhores porque de alguma forma eles ofereceram coisas primeiro. Isso é um grande, grande equívoco hermenêutico.
Todo mundo adora um marco, né? Se ele não existe, os caras querem criar, porque fica bonito na fita, né? Quando você vai fazer um conteúdo sobre isso, fala: não, conheça o... Apesar que a gente já fez isso, né? Com o Dunsany, né? Primeiro conto de espada e feitiçaria.
Ah, mas é uma coisa assim, no próprio programa eu me lembro que a gente comentou exatamente sobre isso, do tipo, o Dunsany, eu me lembro de ter dito exatamente isso, porque, cara, seria trair não só a nossa própria opinião, mas a própria metodologia filosófica, né? Você dizer que aquilo é primeiro, enquanto um evento. Eu gosto muito dessa expressão, cara, que é uma expressão que eu trago de um professor meu, professor Hélio, que ele usava muito, ele batia muito nessa tecla. A gente precisa superar essa ideia de que na história existem eventos espontâneos. Seja na história como um todo, seja na história da literatura, não existe isso. Essa ideia de um evento espontâneo. Então, mesmo que a gente fale, poxa, o primeiro conto de espada e feitiçaria, gente, desculpa, mas sempre que vocês virem isso em qualquer thumb do Formiga, saibam de antemão que é um clickbait, tá?
A gente já fez um podcast falando da necromante, cara, que tá na Bíblia e tal, tem tudo isso também. É, aproveitando aí a fala do Rodrigo no começo. Só fazer uma pequena correção antes de passar a bola de novo pro Rodrigo. É que assim, você falou do Édipo Rei como um grande jumpscare, mas na verdade a construção é hitchcockiana. Porque o público sabe, o personagem não, né?
Então, o horror do conhecimento da verdade, sim, com certeza. O que eu falo que ele é um grande jumpscare é que no momento, cara, em que ele fura os próprios olhos. E isso é uma coisa engraçada, até legal você ter reforçado esse trecho da fala, porque é uma coisa que doxógrafos e tragediógrafos, inclusive, apontam que na época em que a peça foi encenada, é o que eu falei desse double down. O Sófocles, ele trucou, porque quando existe esse momento da revelação da verdade, de novo, é como você disse, é uma construção hitchcockiana, a pessoa já sabe o que vai acontecer, ela só espera o momento em que vai acontecer. Mas eles nunca, nunca esperariam que ele fizesse algo como aquilo. Eu lembro de um doxógrafo, eu não lembro o nome dele agora, mas ele faz todo um arco comparativo com, por exemplo, a Oresteia do Ésquilo, em que muita gente morre. E muitas dessas mortes são mortes horrendas, são mortes meio gore até em alguns momentos. Mas essas pessoas morrem, e a violência é parte da compreensão do horror. Quando você vive uma situação que é horrenda, pessoas necessariamente morrem. É o ato de furar os próprios olhos, de se cegar em um momento de completa loucura, que realmente chocou as pessoas. E isso é... assim, para os padrões, eu acredito que de um anfiteatro grego em Atenas assistindo Sófocles pela primeira vez, vê o cara do tipo, não, agora eu descobri tudo, meu Deus, que coisa horrorosa, pau, fura os olhos. Cara, as pessoas ficaram enlouquecidas e para os padrões deles aquilo foi um grande jumpscare. É,
faz sentido.
É, só para puxar alguns fios sobre o que o Rafael falou, é muito legal pensar essa coisa nessa longa duração, justamente por causa disso, né? Você falou do Édipo, né? Mas se a gente for pensar a própria Medeia também, né? E é legal você ter falado do slasher, porque embora a gente entenda slasher como aquela coisa do Halloween ou do, sei lá, banho de sangue, do Bava, etc., a gente consegue ver elementos de slasher em obras assim, que ninguém diria que seria um slasher. Por exemplo, tem um livro muito, muito legal, que foi traduzido no Brasil pela editora 34, chamado A Aranha Negra, do Jeremias Gotthelf. Ele é um autor que escreve em alemão, né? Ele é suíço, se eu não me engano. E esse Aranha Negra, ele é tão slasher, mas tão slasher, que tem uma espécie de Aranha Negra 2, O Retorno, dentro do próprio livro. Tipo, o livro, ele tem duas histórias, em que uma acontece mais ou menos na Idade Média, a outra acontece uns séculos depois, que tá ali dentro do próprio livro, Aranha 2, O Retorno, fudendo todo mundo e tal, porque é um puta livro, e esse livro, ele é legal para falar dessa questão da intencionalidade, se o autor, ele tava pensando o horror para funcionar como tal ou não. Mas e isso é meio ingênuo ver dessa forma, porque às vezes os fins de alguma obra são bem diferentes do que aquilo causa como efeito, né? Por exemplo, o Jeremias Gotthelf, ele era um religioso, um pároco, alguma coisa assim e tal, e Aranha Negra é um texto profundamente cristão, profundamente moral, né? Ele está falando ali, uma literatura moral, praticamente, que você não deve fazer o mal, você não deve enganar as outras pessoas, blá blá blá. E as punições são terríveis. É uma aranha que aparece em todos os lugares e mata todo mundo e É uma delícia ali, assim, porque é como se fosse um Jason da Idade Média, só que é um monstro que mata queimando o cérebro das pessoas. É muito, muito louco esse livro. E ele já tem esses elementos de slasher. É curtinho, é muito bom. É muito louco. E a maneira como a história é contada, ela é uma narrativa moldura e tal. E a maneira que ela é estruturada faz você pensar de que a qualquer momento pode ter uma Aranha Negra 3, sabe? Tipo, isso não acontece, mas tipo, pode acontecer. Então tem aquele perigo iminente. É um puta slasher, e ele foi publicado em 1842, sabe? Então, embora, voltando à questão da intencionalidade, embora seja um texto moral, etc e tal, ele funciona plenamente como uma obra de horror, né? Até porque, como eu disse já antes, a religião e o horror, elas têm proximidades evidentes, né? E essa coisa da treva do Édipo, eu não sei se dá pra pensar essa treva também como se fosse uma treva não só da ignorância, etc, mas uma treva psicológica interior mesmo, que vai ser praticamente o grande combustível da literatura do Edgar Allan Poe, que é outro cara incontornável também, né? Enquanto o desconhecido Lovecraftiano é o desconhecido exterior, o desconhecido do Poe é o desconhecido interior, né? São a loucura, o sexo, a relação com o outro, a obsessão, né? Então você tem vários tipos de treva, né? E o Poe lida muito com isso, né? Então, e outra questão do Castelo de Otranto, só para finalizar isso, depois a gente pode comentar um pouco sobre grandes autores antes de Lovecraft no século XIX, que eu acho que é legal falar disso pro pessoal, mas só para finalizar, a questão do Castelo de Otranto, ela reverbera em outro ponto, que é o seguinte: o Castelo de Otranto, ele é de fato o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros romances a trazer essa temática sobrenatural, horrorífica, de culpa, etc, gótica, pro formato de romance. Mas todo mundo sabe que, embora existam romances absolutamente geniais na literatura de horror, desde o Frankenstein da Mary Shelley até o Eu Sou a Lenda do Richard Mason, passando por, sei lá, Médico Monstro, etc., a gente tem romances geniais de horror. Mas a literatura de horror, desde sempre, ela se desenvolveu melhor em formatos curtos, e principalmente o conto. Então, se a gente quiser falar sobre não o surgimento, mas aí sim o desenvolvimento da literatura de horror moderna, a gente tem que olhar para a literatura curta, que são os Terror Tales, que eram publicados nas revistas inglesas e tal, que ali existe uma transição dos Gothic Tales para os Terror Tales, né? Que depois isso, com o mercado editorial explodindo em jornais, periódicos, etc., vai ter uma profusão gigantesca de histórias de terror, histórias de fantasma na Inglaterra vitoriana e tal. Mas é sempre legal a gente olhar para os primeiros contistas que vão construir o horror moderno, digamos assim, porque eu acho muito mais seguro a gente dizer que autores como Lovecraft, ou o próprio Smith, o Clark Ashton Smith, ou Howard, ou os autores que estão ali orbitando, o Ambrose Bierce, o M.R. James, etc., esses caras, eles estão dialogando ou com uma tradição muito antiga, que é a medieval, ou que é o folclore, como é o caso do Machen, como é o caso do M.R. James, né? Ou eles estão dialogando numa proximidade com os contistas, que vão mais ou menos cristalizar o conto de horror no comecinho do século XIX. Eu gosto de sempre falar em três principais, embora não estou aqui querendo falar os pais do horror moderno, mas sim os autores mais difundidos, mais lidos, que vão cristalizar o conto de horror moderno no formato, nesse formato curto, né, o conto, que é o Hoffmann, na Alemanha, o E.T.A. Hoffmann, o Sheridan Le Fanu na Inglaterra, né, embora ele seja irlandês, né, na Grã-Bretanha, e o Edgar Allan Poe nos Estados Unidos. Porém, o Edgar Allan, justamente para tomar essa segurança e não falar o Edgar Allan Poe é o primeiro contista de horror do mundo, sempre lembrar do diálogo que ele tem com outros escritores que escreveram obras de horror ou obras sombrias, etc., antes ou contemporâneo a ele, que são o Nathaniel Hawthorne, né, que tem contos de horror brilhantes, o Washington Irving, que escreveu A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que estão ali mais ou menos na mesma época do Poe, um pouquinho antes, dialogando com isso. E o Poe é leitor desses caras. Então, esses autores do século XIX, que vão ser reconhecidos como os grandes autores do horror moderno, é, eles vão ali beber nesses três principais autores, né? O Hoffman, o Poe e o Le Fanu, né? Os grandes autores ali do que o Lovecraft elogia como os mestres modernos, né? A grande influência do Le Fanu, aliás, a grande influência do M.R. James é o Le Fanu, a grande influência do Machen é o Poe, né? E o Hoffman influenciando todos eles também, né? Então a gente vai tendo aos poucos essa formação do horror moderno.
Não, na verdade eu queria aproveitar esse gancho que o Rodrigão deu falando sobre a questão do Edgar Allan Poe, que, assim, indiretamente me remeteu à conversa que a gente estava tendo antes de a gente começar a gravar, que ele falou sobre a questão do pré-gótico, do gótico, do pós-gótico. E, na verdade, essa era uma pergunta direta que eu queria fazer para você, mesmo já sabendo a resposta, é uma coisa que, na verdade, eu queria que você compartilhasse com os amigos ouvintes. Eu queria a tua percepção sobre... para usar essa expressão que eu também usei lá durante a minha própria fala do Édipo Rei, sobre essa tipificação de subgêneros de horror e essa necessidade por uma tipificação. Porque a gente sabe, cara, aqui entre nós, a gente sabe que muitas dessas tipificações, elas são, na melhor das hipóteses, localizadas em zonas nebulosas de certas obras. Na pior das hipóteses, elas são simplesmente falsas. É claro que não dá para classificar todo o horror da mesma forma, é óbvio que sim, mas essa, unindo aí ao que a gente tem falado até agora, essa questão de a gente entender a historicidade, a genealogia de um gênero literário, não através de a sobreposição de eventos espontâneos, mas a compreensão de uma historicidade contínua, necessariamente cai nessa tipificação, porque não é simplesmente você apontar uma obra e um autor do tipo, ah, esse cara foi mais importante, essa obra foi mais importante, mas tem essa questão de que nós também fazemos recortes históricos com base nessa compreensão de gênero, e essa compreensão de subgêneros dentro do horror, assim como... Porque, assim, a gente está falando sobre o horror, mas isso vale para praticamente todo o gênero literário, né? É muitas vezes falaciosa. Então eu queria que você resgatasse aquilo que a gente estava conversando sobre a questão do pré-gótico e do gótico e do horror posterior, para explicar do ponto de vista de um historiador como essa percepção ela pode ser falaciosa, não necessariamente inverídica, mas... precisa ser interpretada, compreendida, vista com bastante cuidado.
Bom, eu acho que é natural que os estudos historiográficos ou estudos literários, etc., eles precisam criar conceitos, caixas, né, para você encaixotando as coisas. Ah, isso é X, isso é Y, isso é Z, né? Mas isso é problemático porque as obras, muitas vezes, elas são muito mais complexas do que esses conceitos podem dar conta, né? Isso gera um problema que é o da a frouxidão dos conceitos, né? Por exemplo, eu já vi definições de gótico, por exemplo, que poderiam ser usadas para, por exemplo, um filme como Predador, do Arnold Schwarzenegger, poderia entrar, saca? A partir dessa descrição, que era uma descrição que eu nem quero comentar aqui para não criar nenhuma treta com os autores que defendem essa perspectiva de gótico, etc. Mas é uma criação muito elástica, que dá pra colocar muita coisa dentro, sabe? Então eu acho assim, se você vai criar um conceito pra definir o que é uma coisa, o que é uma obra gótica, o que é uma obra de horror, você precisa de conceitos muito específicos. Mas isso depende também, porque, por exemplo, o horror, essa definição que eu dei de que o horror é o desconhecido ou o incognoscível como ameaça, é uma descrição ampla pra caramba. Mas, porque o horror, ele é amplo pra caramba, ele é muito grande e ele é muito antigo, né? Então, ele necessita disso. O romance gótico, eu acho que ele já tem especificidades muito próprias, né? Uma mentalidade romântica, uma mentalidade, uma psicologia autodestrutiva dos personagens, uma preocupação com tramas geralmente rocambolescas, tramas familiares, tramas centradas em problemas como o sexo, as relações, geralmente tramas que apresentam dramas familiares, casamentos, etc. Né? Essa psicologia sadomasoquista dos personagens, essa questão do fantasma do passado que vem assombrar o presente, embora isso esteja em muitas outras obras. Né? Todos os romances góticos, os primeirões ali da Clara Reeve, do Lewis, etc., do Maturin, essa preocupação, geralmente são romances anticatólicos, mas eles não têm um cunho pagão, eles são anticatólicos no sentido de defenderem o protestantismo, né? Mas esse gótico ele acaba se adaptando em outros lugares. Por exemplo, existe uma literatura gótica no Brasil, que geralmente é católica, né? E nesse parâmetro ela se diferencia, mas nos outros ela tem tudo a ver. Então, só que ela está mais preocupada com questões, obviamente, coloniais, o que tem relação com o passado colonial, o passado escravista, né, etc. Mas geralmente elas estão ligadas a essa coisa, a essa cultura material da casa, do casarão ou do castelo, né, da relação da família com o espaço, etc. E tal. Enfim, eu acho que precisa ter uma delimitação muito cuidadosa do que são essas caixas antes da gente poder enfiar qualquer coisa dentro da caixa, sabe? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não estudo literatura formalmente, saca? Eu estudo literatura porque eu gosto de literatura, mas eu sou um medievalista, eu estudo história medieval. E a literatura de horror, literatura gótica, etc., são interesses que orbitam, que ultrapassam até o meu interesse acadêmico, né? Justamente por não enxergar nessa produção acadêmica em conceitos mais rígidos em relação a isso, né, que permitem a gente tirar, porque muitas vezes são conceitos que servem para você encaixotar as obras, falar, isso tem um elemento XYZ, então é tal. Tá, mas que leitura eu posso tirar disso? Né, que interpretação eu posso tirar disso? Que diálogo isso tem com outras obras, etc. Né? Mais uma vez, existem pesquisas muito interessantes sobre isso no Brasil, no mundo, etc., mas eu acho que esses conceitos eles precisam ser formulados com mais cuidado, mais rigor científico, né? Mas é muito difícil você ter rigor científico numa ciência que fala de temas tão subjetivos como a literatura, os estudos literários, etc., né? Então é um meio tão pedregoso que eu quase não me arrisco a me aventurar muito nele. Eu gosto de refletir sobre as obras e tal, mas essa descrição em torno do gênero, do horror como gênero, do horror como modo, etc. e tal, é um meio que eu até não me aventuro muito, até porque eu não tenho muita leitura a respeito disso. Até porque essas definições de gênero e modo, etc., eu não entendo elas como tão relevantes para eu interpretar as obras de horror, ou para eu apreciar o horror, até porque muitas vezes elas não dão conta de todo esse imaginário de horror que a gente estava falando no início, do imaginário de horror medieval, ou nas mitologias, no folclore, etc., que é uma das coisas que mais me interessa. Ela está mais preocupada com produções do século XIX para cá, século XVIII para cá, na verdade. Né? Então, não sei se eu respondo direito, mas é uma questão que até, em termos de gênero mesmo, de classificação de gênero e modo, que eu não tenho um grande domínio.
Não, acho que respondeu bem sim, cara. A gente tá mais ou menos. É por isso que eu falei lá no começo, né? Eu tô te fazendo uma pergunta já sabendo a resposta, porque vejo dos teus escritos e tal. Acho que é uma percepção mais ou menos alinhada, porque você falou, né? Você é um historiador medievalista, eu venho da filosofia, né? Embora eu tenha a minha especialidade nos estudos de hermenêutica, é mais num viés epistemológico, não tão da história da arte, da literatura. É mais um interesse tangente, principalmente por causa da fantasia, da ficção e também do horror, né? E da mesma forma, pensando por um ponto de vista hermenêutico, a própria relação do leitor, né, aqui falando estritamente da literatura, mas do leitor com a obra, e até resgatando algo que você falou lá atrás, a questão da intencionalidade do autor, ela precisa ser entendida, este sim, é curioso, este sim, essa relação, esse, para usar a expressão que alguns pensadores do século XX, como o Gadamer e o Foucault, o Ricoeur, o Gadamer e o Ricoeur usavam o ciclo hermenêutico, este sim é um evento espontâneo. O ato de interpretar o contato do leitor com a obra é um evento espontâneo, né? Gadamer, inclusive, ele usava uma expressão muito interessante que ele chamava de a fusão dos horizontes, que é quando todas as perspectivas, todos os pré-conceitos do leitor, aqui não dentro de um juízo moral, é separado assim mesmo, pré-conceitos do leitor entram em contato com o horizonte daquilo que a obra oferece, é que faz com que a interpretação, a compreensão da obra surja. Nesse sentido, a intencionalidade do autor, ela é pouco ou nada influente na medida em que, a partir do momento, assim, pra gente não ficar num papo acadêmico demais, a partir do momento em que a obra nasceu, ela é do mundo. Tá? O que o autor desejava para ela é problema dele. A interpretação do leitor não é mediada, pelo menos não na medida de uma espontaneidade, na medida de uma subjetividade, pela intencionalidade do autor. E quando a gente fala dessa percepção de gênero, isso interfere diretamente, porque a gente faz esse recorte histórico porque a gente tem essa compreensão abrangente de similaridades e nuances e, assim, diálogos possíveis entre determinadas obras e determinados autores dentro de um período específico de tempo. Mas como você mesmo falou, é muito difícil você estabelecer uma metodologia científica, filosófica exata para algo que é inexato, para algo que é subjetivo. Né? Embora ciências humanas sejam ciências e isso pressupõe uma metodologia, isso pressupõe uma compreensão em alguma medida racionalista de certos elementos, você não pode reduzir a isso. E eu vejo muitas pessoas fazendo exatamente isso sobre gênero, né? Tentando criar, como você falou, né? Tentando criar uma caixa, tentando criar uma categoria absoluta, parece uma espécie de fantasma aristotélico barra kantiano, hegeliano, que a gente não consegue superar, pelo menos não aqui no Ocidente. A gente cria essas caixas porque elas facilitam a nossa compreensão, mas que na verdade não é uma falsa compreensão, é uma compreensão inadequada. E eu vejo que é muito a partir dessa compreensão inadequada que a gente, muitas pessoas, acabam indo nessa direção de estabelecer pedestais, de estabelecer esses marcos, esses pontos focais, esses eventos espontâneos que são inescapáveis, né? E eu estou dizendo aqui inescapável muito pensando de novo naquela palavra que você usou para o Lovecraft, que você chamou ele de incontornável. Eu penso que incontornável é diferente de escapável, porque incontornável pressupõe a ideia de que você talvez queira, mas você não pode deixar de passar por ele. Inescapável traz muito o sentido de que você acaba preso, limitado a ele, como se você tivesse, justamente para usar também essa outra analogia que você usou, preso dentro dessa, guardado dentro dessa caixa, né? Então eu vou muito pela sua linha de pensamento também, é exatamente isso. Essas categorias, elas, não é que elas não servem para nada e que elas são necessariamente falsas por definição, mas elas precisam ser vistas com um cuidado muito grande. Elas precisam se aproximar. A maneira como a gente interpreta o horror ou qualquer outro gênero, é uma abordagem que precisa ser feita com muito cuidado. Dizer que Edgar Allan Poe faz um horror diferente de Lovecraft não pode implicar em você tentar categorizar e dissecar objetivamente o que esses autores fazem, que é uma visão tão positivista, né, cara? Eu sei que você também lida com educação, e é uma coisa que a gente ainda vê tanto em escola, né, cara? A gente tem aquelas aulas de literatura que ensinam literatura exatamente dessa forma que a gente está falando, que é a maneira como não deveria ser ensinado, e que as pessoas acabam levando esse tipo de perspectiva como leitores adultos. E o horror como gênero não escapa disso, né?
Muitas dessas aulas do conteúdo sobre literatura, na verdade, não está ensinando literatura, mas está ensinando a história da crítica literária, né? Que também é importante entender os movimentos artísticos, ou por que esses movimentos existem e tal, mas também, justamente, eu acho que é importante a gente entender como que essas categorias, esses gêneros ou subgêneros, etc., eles surgem, por que que eles surgem, que contexto eles surgem, quem está sendo defendido, quem está sendo priorizado, quem está sendo esquecido na composição desses gêneros literários, né? Então, a própria criação dos gêneros literários dentro do contexto histórico, ela precisa ser estudada, precisa ser criticada, né, e questionada, etc. Porque, afinal, são categorias, ou que servem aos acadêmicos, ou que servem ao mercado, né, as editoras ou as livrarias que precisam, às vezes, de terminologias, ou se abraçam a terminologias para conseguir vender alguns livros, ou para conseguir encaixotar alguns autores, né? Então, eu acho que assim, o cânone ou as convenções acadêmicas, elas existem para serem colocadas numa dialética que as questionem, que as critiquem também, né? E no fim das contas, o mais importante é a gente lidar com a materialidade dos textos, o que os textos são em si, né? Como eles foram lidos, como eles foram recebidos, mas principalmente como eles comunicam, como que tudo que está ali dentro do texto, o que ele pode dizer quando a gente for questionar ele, né? Quando a gente for analisar esse texto, etc. Né? Seja um texto do século XIX, seja um texto do século V a.C. Não, e só para concluir, então, justamente por eu achar mais interessante para mim tentar entender o horror num contexto de imaginário, ou o horror como uma expressão estética que perpassa todos os tipos de suporte, de arte, etc., essa questão de gêneros e convenções mais, terminologias mais específicas, elas acabam sendo um pouco periféricas, não acabam tendo tanta relevância quanto se eu fosse, sei lá, tentar definir uma coisa ou outra, mas eu me interesso pelo horror na escultura, na pintura, na cultura oral, no folclore, na mitologia, na vida de santo medieval, na saga islandesa medieval, no pensamento na mitologia de povos indígenas da América, na cosmologia de povos indígenas, etc., ou na China antiga, no Japão antigo. Então, por exemplo, você vai querer falar que uma narrativa de horror japonesa, sei lá, tem relação com o gótico, etc., não me parece uma coisa muito frutífera. Ou querer dizer que existe um gótico japonês, etc., me parece mais interessante tentar ler as obras pelo que elas são, né? Pela própria materialidade dos textos, né?
Rodrigo, você quer falar dos seus projetos aí, deixar um jabazinho aí pro penúltimo bloco?
Então, sempre bom fazer um jabá, né? Para quem não sabe, eu trabalho numa editora também. A gente está com um projeto de publicar a primeira versão integral dos Três Impostores, do Arthur Machen, né? Que é um autor fundamental da literatura de horror. Ele é mais famoso pelo Grande Deus Pan e tal. Mas os Três Impostores é o único romance de horror que ele chegou a escrever, né? Publicou em 1895. Esse projeto está no Catarse, né, da forma de financiamento coletivo. Ele já alcançou a meta, ele já alcançou 100% da meta, então o livro já está garantido. A gente já garantiu algumas metas estendidas para ele também, né, um pós-fácil do tradutor, que é o Guilherme da Silva Braga, um tradutor espetacular, que já traduziu Henry James, já traduziu James Joyce, já traduziu Emily Brontë, já traduziu uma porrada de autores importantes, com 20 anos de experiência e tal, e o Guilherme ele fez o doutorado dele pesquisando como traduzir Machen, opções de traduzir o Machen e tal. Então ele já tem um longo estudo com o Machen, e a gente fez esse projeto com ele para oferecer pro leitor brasileiro justamente a primeira edição completa dos Três Impostores, né? Porque embora ele tenha algumas narrativas ali dentro que já foram publicadas separadamente, lidas dentro dos Três Impostores, nesse contexto da narrativa moldura, de toda uma trama que é uma espécie de thriller vitoriano ali, essas histórias elas ganham outra dimensão, outro sentido, e a própria trama que as envolve também é um baita do thriller da época do Jack Estripador, envolvendo assassinatos tal, tem um desfecho envolvendo rituais tal, tem um desfecho impactante assim. Então uma obra fundamental, né? Atualmente, enquanto a gente está gravando o programa, ela está em 128%, né, mas o programa vai ao ar. Quando o programa estiver ao ar, vai faltar uns 2 ou 3 dias para o fim da campanha. Então, se você estiver ouvindo isso no lançamento, você ainda consegue ir lá e apoiar, né? catarse.me/impostores, né? Bem fácil. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo atualmente, né? Eu já trabalhei na edição de outros livros do Algernon Black, do Tarchetti, que é um autor italiano, né, do gótico tal, que se relaciona com o decadentismo também. A gente publica autores de horror, autores além do Lovecraft, embora a gente também publique o Lovecraft, né? Como o Robert Aitman, né, que é um autor genial do século XX de horror, né? Então, convido aos ouvintes, aos amigos que acompanham aqui o trabalho do Formiga, para conhecer o projeto, né, dos três impostores do Arthur Mayer.
Então é isso, pessoal, este foi o nosso Formiga Cast com o título Horror Além de Lovecraft, com uma aula do nosso querido Rodrigo Kimieski. Os mesmos recadinhos do começo: se você gostou, dá um seguir aí no Anchor, no Spotify, no seu agregador de podcasts preferido, sei lá por onde você está ouvindo a gente. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Não esqueça que Formiga Elétrica tem campanha de financiamento coletivo e recorrente no apoia-se, apoia.se/formigaelétrica, vê se você quer ajudar a gente. Tem programa de recompensas para apoiadores, como, por exemplo, receber FormigaCast primeiro que todo mundo antes de ser publicado nas plataformas. E não esqueça também de ficar de olho no nosso perfil no Instagram. Você encontra a nossa página na nossa bio, você encontra o link para a nossa página no Simpla, onde tem evento, tem workshop online todo mês, tem muita coisa legal. Apoiador do Formiga Elétrica tem desconto. E é isso, a gente se despede aqui. Daniel Fontana, Rafael Ranieri.
O horror.
Agradecendo a presença especialíssima, nosso querido Rodrigo Kimieski.
É isso, pessoal. Obrigado pelo espaço, pela conversa. E até mais. Até a próxima. Espero estar aqui de novo para falar de outros autores, né? Muito legal o papo. Valeu.
Show de bola. Gol. FormigaCast.